Muito boa tarde. Nós tínhamos decidido conceder uma audiência à Associação de Professores de Teatro e Educação, que nos tinha sido solicitada, e por isso temos muito gosto em os receber. Esta não é uma reunião da Comissão, é uma reunião em que o Presidente da Comissão e os senhores deputados que entendem estar presentes nesta audiência estão. E, portanto, na circunstância, quero dizer que estão os senhores deputados do PCP, do PSD, do CDS-PP, do Partido Socialista. Portanto, há quatro grupos parlamentares. Há muito mais de dois terços, diria mesmo, 95% de total de cobertura de representação parlamentar. Como é que nós costumamos fazer estas audiências? Damos a palavra para exporem qual é a razão do vosso pedido, quais são as preocupações, sendo certo que parte daquilo que vinha na vossa carta já é do conhecimento dos seus deputados, uma vez que foi distribuído. E depois os seus deputados colocarão as dúvidas ou questões que entendam, dirão o que entenderem e voltarão no final a usar a palavra para esclarecer, para tirar alguma dúvida. Está bem? Tenha a palavra.
Gostaria por agradecer a oportunidade que nos deram aqui de vir aqui à Comissão Parlamentar acrescentar algumas das nossas preocupações respeitando-se ao ensino artístico e ao teatro e à educação. Começaria por apresentar a nossa delegação. Sou o António Silva, professor profissionalizado de teatro e educação da Escola Secundária Luísa de Lusmão. A Mariana Rosário, também professora personalizada em Teatro e Educação da Escola
Secundária Maria Amália Vaz de
Mali,
Carvalho.
e o professor Dr. Amilcar Martins da Universidade Aberta. Somos todos membros da direção da própria. Nós temos aqui um pequeno roteiro e os nossos memorandos, se calhar, seria útil distribuir. Penso que se chegará para todos os senhores deputados. Estes já são mais atualizados em alguns problemas. Tem já algumas atualizações. Ou ontem, sim. Ah, no nosso roteiro para esta audiência, nós íamos propor uma breve apresentação da Aprotep e dos seus principais objetivos, depois uma exposição geral sobre a situação da educação artística generalista e do ensino artístico especializado no sistema de ensino português com enfoque no teatro e educação. Depois, num ponto 3, passaríamos a alguns problemas que nós identificamos e que reclamam uma urgência na sua resolução. No ponto 4, algumas propostas que nós entendemos que poderiam resolver esta situação e estes problemas por nós identificados, e no ponto 5, portanto, passaríamos a comentários e questões dos senhores deputados.
Não sei se já têm todos, já.
Então, eu passaria a fazer uma pequena apresentação da Aproted. A Aproted é uma associação de professores de teatro e educação. Tem sensivelmente 2 anos, desde que iniciamos a sua fundação. E vem, no fundo, parte da herança da antiga APED, Associação Portuguesa de Expressão Dramática, que teve um papel muito importante durante quase 2 décadas na implementação do teatro e educação nas nossas escolas, mas que, presentemente, essa associação já não tem atividade regular. E, portanto, partiu de professores que se encontram dentro do sistema educativo a dar aulas, mas, obviamente, como sabem, sem ter vínculo a ele, partiu esta nova associação, que tem como principais objetivos, de facto, tentarmos melhorar o teatro e a educação nas nossas escolas, tentarmos melhorar a educação artística generalista e especializada. Eu passaria agora a fazer uma breve resenha da educação artística e generalista e especializada dentro do nosso sistema de ensino, com um foco no teatro e educação. Serei breve. Portanto, o teatro e a educação e a expressão dramática, no nosso entendimento, devem ser vistos em duas perspectivas, quer dentro do ensino artístico generalista, em que tem como principal função dar a todo o aluno uma convivência com as artes, e por outro lado, que ajudará na sua formação pessoal e da sua visão estética do mundo, e por outro lado, um ensino artístico especializado que terá como principal função formar jovens artistas dentro das várias especialidades. Esta separação entre o ensino artístico generalista e o ensino artístico especializado, ou educação artística generalista e ensino artístico especializado, nem sempre é diferenciada e provoca, por vezes, algumas confusões na aplicação das políticas no ensino artístico generalista. Nomeadamente, por vezes, o descurar da educação artística generalista no nosso sistema de ensino. O teatro e educação no nosso sistema de ensino começou a ser implementado logo a seguir ao 25 de abril. Teve uma grande influência no primeiro ciclo de ensino básico e então começaram a ser formados nas ESES os professores com especialização em expressões artísticas, nomeadamente na expressão dramática. No segundo ciclo, essa expressão artística no primeiro ciclo de ensino básico mantém-se ainda hoje, depois falaremos melhor dela quando falarmos das AECs. No segundo ciclo de ensino básico vemos que não temos qualquer oferta de expressão dramática ou teatro. Portanto, há logo aqui uma descontinuidade nos ciclos de ensino. No terceiro ciclo volta então a haver a oficina de teatro do terceiro ciclo, que é uma disciplina semestral, no sétimo, oitavo ano, anual, e que é de oferta das escolas. Como os senhores deputados sabem, não há um grupo disciplinar de teatro, não há professores de teatro no quadro e, portanto, esta disciplina raramente é oferecida. O próprio Ministério mete muitos entraves à contratação de professores especialistas em teatro e, portanto, esta disciplina tem pouca oferta e, em mais de 90% dos casos, é dada por professores sem qualquer especialização em teatro, ou com qualquer formação em teatro. São professores das várias áreas disciplinares que se propõem, ou que a escola propõe, para dar estas disciplinas. No ensino, portanto, no terceiro ciclo do ensino básico, no ensino secundário, com a extinção da oficina de expressão dramática, há já uns anos atrás, não há qualquer expressão artística no secundário. É um caso que nos parece de alguma gravidade, no ensino secundário não ter qualquer expressão artística no âmbito do ensino generalista num sistema de ensino público. No ensino artístico especializado, como sabem, há poucas escolas, e elas são praticamente de artes visuais, de música, não existe também o teatro ou a expressão dramática como um ensino artístico especializado. Portanto, existem agora alguns cursos profissionais de teatro que começaram a desenvolver o ano passado nas escolas públicas. Vemos assim que há relativamente ao teatro e educação, que há uma descontinuidade ao longo dos vários ciclos. A disciplina não tem professores qualificados, embora eles já existam mais de 10 cursos de teatro a formar com habilitação superior de pessoas em teatro, mas continuam a ser o seu entrave dentro do sistema de ensino. E, portanto, o teatro é dado normalmente por pessoas sem terem a devida habilitação. A situação dos professores de teatro no sistema de ensino, como eu já estava a referir, não existe um quadro disciplinar para os professores de teatro e seria urgente que ele existisse. Tanto mais que é nas escolas onde, por uma legislação especial, como os senhores deputados sabem, foi pessoas que tivessem mais de 10 anos de serviço contratados por técnicas especiais que passariam para o quadro e, portanto, existiam alguns professores que conseguiram entrar nos quadros do Ministério da Educação e, portanto, é nessas escolas onde esses professores estão há já mais de 10 anos que realmente se foram implantados os cursos profissionais de teatro e é nessas escolas que se consegue, de algum modo, fazer um trabalho de qualidade em torno do teatro e educação. Elas são muito poucas, o que prova que realmente é necessário que os professores de teatro entrem no sistema de ensino, tenham o seu grupo disciplinar e, fundamentalmente, também que sejam admitidos professores com as habilitações adequadas, o que não acontece agora. Eu passaria agora ao ponto 2 e ao professor Amilcar Martins, para falarmos um pouco das atividades de enriquecimento curricular e também de um problema que nos parece de muito urgente e gravoso para a educação artística, foi entrado em lei do Decreto-Lei nº 35 de 2007, e mais alguns reflexos negativos desta política sobre a educação artística e o teatro, e sobre o teatro e a educação em especial.
Muito bom dia, meu nome é Amílcar Martins. Gostaria de abordar a questão das atividades de enriquecimento curricular no primeiro ciclo. O primeiro elemento que eu quero sublinhar é que o princípio da escola a tempo inteiro nos merece o maior apoio. E merece-nos o maior apoio porque permitiu, digamos como o próprio nome indica, a extensão do tempo curricular das crianças na escola, ligadas, portanto, à organização escolar e, portanto, significa, em princípio, portanto, uma possibilidade de integração das crianças no sistema sem as marginalizar, enfim, com ideia genérica. O princípio que nos interessa é que a implementação das atividades de enriquecimento curricular conduzir a uma situação que foi apreendida pelos próprios professores do primeiro ciclo como a consideração de que as atividades de educação artística e a educação física e motora foram consideradas como atividades extracurriculares, exatamente pela interpretação que fizeram do princípio da escola a tempo inteiro e, portanto, da educação artística. Este facto parece-nos que é extremamente grave porque, uma vez que as atividades de enriquecimento curricular não são atividades obrigatórias, muitas das crianças, muitos milhares de crianças portuguesas, se encontram na situação de não terem, objetivamente, atividades de educação artística e mesmo de educação física e motora. Portanto, gostaríamos de sublinhar este facto, porque ele nos parece da maior importância. Por outro lado, também, há, como consequência deste facto, temos o problema do perfil da formação dos agentes de ensino das atividades de enriquecimento curricular, em que alguns deles serão professores, outros serão animadores, mas que não há propriamente uma definição, digamos, desse perfil de uma forma muito clara e, portanto, relativamente àquilo que concerne à educação artística, evidentemente que isso provoca e suscita alguns problemas e, obviamente, as nossas maiores reservas relativamente a este facto. Um outro aspecto que decorre também daqui é que o Ministério da Educação veio a considerar, relativamente às atividades de enriquecimento curricular, veio a privilegiar três áreas, que foi o inglês, relativamente à educação artística, considerou fundamentalmente e só como o próprio relatório, o programa de atividades de enriquecimento, o relatório intercalar de acompanhamento das atividades de enriquecimento curricular, o sublinha, portanto, três áreas, ou seja, a música, o inglês e a educação física e motora. O que significa que mesmo no interior das atividades de enriquecimento curricular, não temos as outras áreas que pertencem ao programa do primeiro ciclo, que é, digamos, a expressão dramática e teatro, a dança e a expressão plástica. Portanto, temos variedíssimas escolas do país com esta situação. Portanto, a questão do perfil E, por outro lado, também, a questão da precariedade do emprego, que nos parece também sublinhar aqui nesta comissão. Portanto, muitos dos agentes de ensino das atividades de enriquecimento curricular não têm propriamente um perfil de formação, tanto do ponto de vista pedagógico-didático como do ponto de vista artístico. E, portanto, o seu próprio perfil não tem, do nosso ponto de vista, uma formação que, enfim, que nos garanta uma qualidade, digamos, de atuação em termos práticos, não é? E, portanto, estes são os quatro pontos que nós gostaríamos aqui de sublinhar. Portanto, o desvio para atividades de enriquecimento curricular das atividades artísticas, com a eleição da música, a formação dos agentes e a precariedade do ensino. Portanto, estes pontos parecem-nos da maior importância.
Terminaram?
Sim.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria antes mais agradecer aos representantes e dirigentes da APROTED que hoje nos colocaram estas questões e que nos trouxeram. Julgo que todos os grupos parlamentares, pelo menos no grupo parlamentar do PCP, tínhamos tido já a oportunidade, na altura, através de uma reunião com o Sr. Deputado João Oliveira, de conhecer alguns dos problemas portanto, que se fazem sentir e conhecer a vossa opinião sobre eles. Ainda assim, é bastante importante que eles sejam colocados diretamente nesta comissão, porque às vezes há um manto qualquer que impede que os senhores deputados da maioria vejam algumas realidades, nomeadamente esta última que foi agora colocada de forma bastante clara, sobre os efeitos práticos daquilo a que se chamam as atividades de enriquecimento curricular. Na verdade, temos efetivamente colocado por diversas vezes esta, de forma bastante clara, uma opinião bastante consonante com essa, de que as atividades de enriquecimento curricular acabam por, na prática, correr com as atividades artísticas para fora dos currículos, como a lei de bases do ensino, a lei de bases do sistema educativo prevê, portanto preconiza que devem ser componentes curriculares obrigatórias as formações motoras, a formação artística, e o que acontece é que por esta via se assume que ela sai dos currículos. E se assume que ela sai dos currículos de uma forma, não, o único problema não é ser voluntária. É como bem disse e como bem deixaram, de forma preocupada, é também a qualidade e os contornos em que é dada essa, digamos, ocupação de tempos livres, porque acaba por não ser uma formação propriamente dita. Acaba por ser uma sala que não é sequer pensada para aquelas atividades, onde alguém entretém uns miúdos da forma que entende durante um pedaço de tempo, e obviamente, como todos sabemos, através da maior parte dos casos, através de empresas que recrutam professores ou animadores através de recibos verdes ou de contratos de trabalho bastante precarizados, e que inclusivamente depois absorvem obviamente uma boa fatia do pagamento feito para essas atividades de enriquecimento curricular, e que além disso levanta, mesmo no âmbito das atividades de enriquecimento curricular, problemas gravíssimos, inclusivamente do ponto de vista dos horários, da formação dos miúdos, etc. Até como sabemos, não há capacidade de resposta para levar isto a sério no plano de professores. Não, se fosse para levar a sério, não havia professores suficientes sequer para dar resposta às atividades de enriquecimento curricular, se elas fossem, de facto, viradas para a formação, integradas num horário de forma pensada e não a acontecerem a qualquer hora do dia e as pessoas interrompem a aula para os meninos agora irem dar uns chutes numa bola e depois voltam para a aula. Portanto, essa é uma matéria, de facto, que é bom que seja colocada nesta comissão o maior número de vezes possível, até que, de facto, os senhores deputados da maioria, neste caso, da maioria absoluta, percebam que não deram nenhum contributo à escola pública com estas atividades de enriquecimento curricular, que são utilizadas, aliás, como o apanágio, o grande momento da generalização do ensino artístico. Mais preocupante é vermos o que está a ser feito ao ensino artístico especializado em função das atividades de enriquecimento curricular, porque diz-se que talvez agora não haja necessidade de ter escolas tão específicas porque vamos democratizar o ensino artístico, diz o Ministério da Educação. E estamos a ver como é que se prevê a democratização do ensino artístico. É através destas atividades de enriquecimento curricular e de uma outra vertente que cada vez se torna mais clara, nomeadamente na área da música, que é a do ensino profissional, que é, no caso da música, totalmente assegurado por ensino privado. Embora no teatro, de acordo com o vosso memorando, haja ensino profissional de teatro em escolas públicas, o que já de si é um passo positivo, ainda que, portanto, sendo ensino profissional, não é um curso de caráter geral, não é um curso de prosseguimento de estudos e, como sabemos, depois isso coloca muitas vezes impedimentos aos estudantes para prosseguirem os estudos. Mas pronto, mas é de facto um passo positivo e deveria ser uma experiência a generalizar. Colocaram aqui pelo menos hoje não focaram verbalmente muito esse ponto, mas tivemos a oportunidade de reparar aqui no memorando há duas ou três questões que colocam.
Nós queríamos ainda focar rapidamente essas outras questões.
Ainda queria. Pronto, eu também direi já o que entendo, porque do memorando dá perfeitamente para perceber, sobre as questões do recrutamento dos grupos de docência e sobre a aplicação do 35/2007. Gostava, primeiro que tudo, que soubessem que o grupo parlamentar do PCP apresentou nesta Assembleia, já em 2005, um projeto de resolução que foi aprovado por unanimidade e que até hoje tem uma resposta parca da parte do Ministério da Educação, que é da integração nos quadros de todos os professores contratados há mais de 10 anos. E tem também um projeto de resolução para a aprovação de um estatuto para os docentes da música e da dança, que pensamos que com as necessárias adaptações poderá certamente aplicar-se também no vosso caso. E este é um problema crucial, é o Ministério da Educação perceber perfeitamente que um dos principais problemas do ensino artístico, quer seja generalizado, quer seja especializado, é o da profissionalização e o da integração dos docentes no quadro e de ainda assim não proceder à sua integração, não abrir os concursos, muitas vezes até sem percebermos porquê, de não abrir, não considerar passível de opositor ao concurso um professor que na lei não é excluído e portanto, de facto, essa é uma preocupação central e daí termos apresentado aquele projeto de resolução, aprovado por unanimidade, e que agora importa, obviamente, exigir o cumprimento. Mas o Ministério da Educação disse na última reunião que iria integrar os professores no quadro e reparámos que essa é também uma preocupação vossa, de garantir que não são discriminados aqueles que não estão no ensino especializado e que estão no profissional ou que mesmo numa escola secundária fazendo aqueles meios horários não podem ser discriminados. De facto, o que o projeto de resolução, o que aquele projeto de resolução aponta e aquilo com que o Governo se comprometeu foi apenas os com mais de 10 anos do ensino artístico na última reunião. Mas o que aquele projeto de resolução aponta é para todos os docentes das técnicas especiais. O projeto de resolução, o segundo projeto de resolução de que falei, também do PCP, aponta para a integração nos quadros dos docentes contratados das técnicas especiais de música e da dança. E estamos convencidos que poderia ser um bom contributo para a resolução deste problema. Agora, o que de facto não se tem visto é o cumprimento da parte do Ministério da Educação daquilo que também tem dito, porque já na outra reunião antes desta última em que cá veio, afirmou que praticamente todos os docentes estavam já integrados nos quadros. É certo que estávamos a falar do ensino artístico, do ensino artístico especializado, e esta é uma questão que vamos colocar, assim que, obviamente, por uma pergunta por escrito, e se tivermos a oportunidade de outras maneiras, se nesta perspectiva de integração nos quadros está ou não está prevista também a integração dos docentes que não são, até dos que não são profissionalizados e aqueles que estão, não são no ensino artístico especializado, mas que estão em escolas secundárias ou noutras escolas, contratados mesmo ao abrigo de metade do maior ano.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dou a palavra ao Sr. Deputado Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os presentes e ouvimos com atenção as vossas preocupações, nomeadamente na área do ensino da expressão dramática. Vou centrar a minha intervenção e a questão que tenho para vos colocar essencialmente ao nível das atividades de enriquecimento curricular. Portanto, todos nós sabemos que existe um currículo para o primeiro ciclo que não foi alterado e no qual consta a área globalmente chamada, a área das expressões, onde inclui a expressão plástica, a expressão fisicomotora, a expressão dramática e a expressão musical. Portanto, o primeiro ciclo, de acordo com a lei de bases do sistema educativo, faz-se em regime de monodocência, portanto, com um professor titular da turma e necessariamente que trabalha estas matérias. As atividades de enriquecimento curricular, complementando uma escola que se quer a tempo inteiro, terá necessariamente outra função, que não a função do tempo letivo e a função do tempo curricular. Portanto, penso que não poderemos misturar estas duas áreas que são distintas. Uma é uma área curricular, ministrada em tempo curricular, e a outra são atividades de enriquecimento curricular que têm finalidades distintas. E, portanto, terão que ter necessariamente, ao nível digamos assim, dos, chamemos-lhe, monitores que acompanham estas áreas, também uma atitude diferente. A questão da importância destas áreas nas atividades de enriquecimento curricular, quer seja da expressão dramática, da expressão musical, do inglês ou de outras atividades, também tem muito a ver com as opções que cada comunidade educativa fez e com a forma como se organizou para responder a esta necessidade que todos reconhecemos, portanto, da escola a tempo inteiro, como uma mais-valia para as nossas crianças. É evidente que, por vezes, em determinadas regiões, nós não temos especialistas em determinadas áreas para trabalharmos, portanto, e é evidente que numa conjugação de esforços e também numa organização da própria escola, do seu próprio projeto educativo, que vai variando de ano para ano, vai-se encontrando as ofertas que melhor respondam às necessidades das crianças. Relativamente às questões das técnicas especiais e relativamente à questão do secundário, penso que aqui estamos perante uma outra situação. E se é evidente que muita da oferta própria da escola tem ainda uma expressão exígua em muitas opções das escolas, é evidente que também as escolas procuram os especialistas que melhor servem esta área. Em meu entendimento, e é evidente que o Ministério da Educação foi sensível à integração dos técnicos, dos professores técnicas especiais, a sua integração no quadro, penso que termos especialistas em teatro ou em expressão dramática e depois queremos que exista um grupo para eles poderem trabalhar nas escolas é subverter o princípio. E o princípio deve ser este. O que é que os nossos alunos precisam em termos de currículo? O que é que lhes permite ser uma mais-valia para os formar, nomeadamente ao nível do patamar do secundário? E depois aí sim encontrar os recursos humanos que melhor sirvam. Porque senão estamos a querer criar grupos para tudo. Por exemplo, um professor de matemática. Hoje há uma área em expressão que todos nós trabalhamos, que é a estatística. Então nós queremos um grupo para a estatística. Depois teremos uma área em expansão na educação ambiental. Então criamos um grupo para a educação ambiental. Penso que não deve ser essa Não deve ser esse o caminho, mas antes procurarmos ver aquilo que melhor serve os alunos de uma determinada comunidade e encontrar as respostas para esses mesmos alunos. Caso contrário, ao criarmos um grupo, ao fixarmos nos quadros de uma escola uma determinada opção, desculpem-me o termo, estamos a amarrar essa escola a uma opção que se torna definitiva no tempo. E todos nós sabemos que temos que avançar para modos flexíveis de contratação e de respostas que não têm que ser nem iguais para todas as escolas, nem permanentes. Senão ainda teríamos nos quadros professores como, por exemplo, da filografia, não é? Portanto, que sabemos que têm que ser, de algum modo, enfim, nestas questões, tratados de modo diferente para responder àquilo que são as necessidades de cada comunidade. Registamos as vossas preocupações, entendemos que as questões das expressões é uma questão mais do que específica de cada escola ou do currículo de cada escola, é uma questão transversal à própria sociedade. E por vezes também sabemos que é importante ter um lugar muito próprio em cada momento sobre estas matérias, até para formarmos cidadãos que possam estar de forma inteira na sociedade e que não seja apenas a matemática ou o português, como passa a expressão, disciplinas de primeiro, isto no âmbito do currículo. Portanto, o nosso entendimento sobre esta matéria é que a importância da expressão, neste caso das expressões na sua globalidade e em particular da expressão dramática, tem que ter um enquadramento que passa dos currículos do primeiro ciclo, tal como já existe. Temos é que, ao nível da monodocência, ter um trabalho mais profundo nesta matéria, nomeadamente até dos instrumentos que existem, que é a formação contínua, com um papel distinto nas atividades de complemento curricular, e ao nível do secundário, sendo esta a oferta da escola, necessariamente caberá a cada escola fazer as suas escolhas de acordo com as necessidades dos alunos. Portanto, era isto que eu queria dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu não registro mais nenhuma inscrição. Isso... Ah, o senhor está dando a Draco? Sr. Deputado Ana Drago. Senhoras, com todo o gosto.
Eu gostaria só... Deslocar. Eu devo dizer que, para a minha intervenção, eu acho que ela só sairia mais rica se houvesse já uma resposta àquilo que foi a intervenção do Partido Socialista, mas nesta comissão costuma-se, de facto, primeiro ouvir as bancadas todas e depois voltar a dar a palavra a quem pediu a audição. Eu obviamente queria agradecer a vossa presença aqui e, em particular, terem-nos trazido, digamos que, um documento que vai traçando um bocadinho qual é o diagnóstico da situação neste momento. E é, portanto, com algum espanto que eu ouvi agora a senhora deputada Odete João, do Partido Socialista, dizer-nos, bom, que dentro do currículo do primeiro ciclo está estabelecida a expressão dramática e, portanto, porque ela está na lei de bases do sistema educativo, ela existe. Eu creio que a informação que nos trazem é exatamente perceber que, com o aparecimento das atividades de enriquecimento curricular, de alguma forma, os professores do primeiro ciclo se sentiram libertos desta tarefa, entendendo que ela faz parte agora das atividades extracurriculares e, portanto, ela deixou de existir. Eu devo-lhe dizer, não sou eu que faço este diagnóstico das escolas, estou a dizer que me baseio na informação que as pessoas nos trazem e tenho a certeza que ela não nos é dada de má fé e, portanto, corresponde, de alguma forma, à situação hoje que existe no primeiro ciclo. E depois, eu creio que a senhora deputada Odete João não deu resposta ao que é fundamental e creio que nenhum de nós compreende, que é a questão dos horários, tal como está estabelecida no Decreto-Lei 35/2007.
Sim, é isso que eu queria alertar para a situação.
Isso é que eu acho que, ou seja, faltava-nos uma resposta, porque a todos ela parece de alguma forma absurda, a forma como foi apresentada pelo Governo. Mas tenho a certeza que o Partido Socialista terá muito prazer em fazer uma nova intervenção para esclarecer estes pontos de uma forma mais cabal. Eu queria só dizer duas ou três coisas. A senhora ministra tem falado recorrentemente da possibilidade de se iniciar agora uma reforma curricular. E, portanto, todos temos expectativas de exatamente o que é que isto vai querer dizer. Eu devo dizer que a questão da escola a tempo inteiro, ela não me parece simpática nem uma boa medida por aumentar a institucionalização das crianças do primeiro ciclo, mas eu creio que ela é a resposta que a escola pública precisa de ter para que haja igualdade de oportunidades. Ou seja, hoje a sociedade está organizada para que as pessoas trabalhem 8 horas por dia e, portanto, é de justiça mínima que a escola se organize também para apoiar as famílias. Não creio que, apesar de tudo, esta ideia da escola a tempo inteiro deva depois ser preenchida com cargas curriculares excessivas. E penso mesmo que esse é um dos problemas das atividades de enriquecimento curricular, é estender demasiado aquilo que é a carga curricular de crianças tão novas. E também não sou favorável a uma reestruturação do currículo que, eu não sei se o Sr. Deputado João Bernardo quer fazer uma intervenção. Se quiser, eu tinha-lhe dado a possibilidade. Eu não creio que seja positivo nós fazermos uma compartimentação dos currículos, ou seja, eu creio que é benéfico que caminhemos no sentido de ter de alguma forma uma área curricular que seja o ensino artístico generalista e que este ensino artístico generalista deve ter diferentes componentes, ou seja, expressão dramática e teatro, música e um conjunto de alguma forma, educação para a arte, que eu acho que era fundamental introduzir nos diferentes ciclos de ensino. E acho que deve ser neste sentido que diferentes especializações de professores que são de alguma forma especializados em diferentes formas artísticas devem caminhar. Ou seja, não sou favorável a uma compartimentação curricular e mesmo ao nível dos horários e da carga horária em diferentes especialidades. Acho que devemos caminhar para áreas curriculares de banda larga que deem aos alunos do ensino obrigatório uma primeira formação naquilo que é o ensino artístico generalista. E, portanto, creio que este deve ser, de alguma forma, o caminho para que diferentes organizações de profissionais devem caminhar. O que me parece particularmente preocupante na vossa exposição é perceber que, de alguma forma, com a sucessão de reformas que fomos tendo, o teatro e a expressão dramática acabou sempre por ficar de fora. Mas, devo mesmo dizer que os sinais que têm vindo a ser dados pelo Ministério da Educação, quer com este decreto-lei, quer com o ataque que foi feito aos professores da escola António Rui e Soares dos Reis no início deste ano, que foram despedidos para voltar a ser contratados com salários mais baixos e todo o medo que a certa altura se gerou naquelas escolas. O tipo de ataque que o Ministério da Educação também tem feito às escolas públicas de ensino da música especializado, eu devo dizer que as perspectivas futuras não são, quanto a mim, muito risonhas. Mas o que eu creio que era fundamental fazer era exatamente ter a capacidade de articular professores com diferentes tipos de formação na questão do ensino artístico generalizado e ter a capacidade de fazer uma proposta ao Ministério da Educação. À medida que nos vão chegando a esta comissão as preocupações, mas também uma percepção mais rigorosa do que é o diagnóstico do terreno nestas diferentes áreas, nós vamos confrontando a senhora ministra aqui em comissão. Mas ela é sempre ou pouco específica naquilo que diz, ou de facto aponta, por exemplo, para a questão da profissionalização, que não sabemos exatamente como é que ela vai decorrer, especialmente em alguns tipos de formação de professores. E no fundamental era isto, ou seja, eu gostava de perceber qual é a justificação para este decreto-lei, para o tipo de horários que é feito, porque me parece claramente que há uma vontade de esvaziar o sistema. Não vejo outra explicação para o absurdo da forma como estes horários foram construídos. Mas lá está, o que eu creio que era fundamental é, por um lado, obviamente, empurrar a Comissão de Educação, que os senhores vieram aqui fazer, para confrontar a ministra, que eu creio que todos faremos, as bancadas, pelo menos da oposição, o farão, mas é também perceber que tipo de contacto, e isso gostaria que nos dessem essa informação, têm tido com outros professores, com outros profissionais, no sentido de criar talvez esta ideia de uma educação artística generalista que possa ser transversal ao currículo do ensino obrigatório, mas que de alguma forma permita juntar as diferentes formações que hoje temos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. Dou a palavra ao Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu queria começar por dizer que o grupo parlamentar do PSD recebe aqui de novo com satisfação esta associação, com a qual teve já contactos anteriores, nomeadamente através da nossa deputada Ana Zita Gomes. Os problemas que afetam esta associação e os professores estão, de um modo geral, identificados por todos nós. Esses problemas foram hoje aqui de novo trazidos e de novo acentuados, o que nos naturalmente obriga a que continuemos muito atentos e muito interessados na contribuição para a sua resolução. A senhora deputada Ana Zita Gomes já colocou o grupo parlamentar ao corrente da situação que se passa em relação à associação. O que queria apenas dizer, sem colocar qualquer questão, é que, de facto, esses problemas estão identificados. Vamos tentar contribuir o mais possível para a sua solução. Iremos também, como de resto a senhora deputada Ana Drago aqui acentuou, numa próxima oportunidade, confrontar a senhora ministra com esta situação e esperamos, sobretudo, que o partido maioritário, o partido que tem a maioria, se interesse, porque depende muito deles a solução destes problemas, se interesse por eles e contribua realmente para que este processo avance. Não queria dizer mais nada, porque, de facto, a nossa deputada Ana Zita Gomes, que neste momento está a trabalhar numa outra comissão, está a acompanhar atentamente este problema e o grupo parlamentar do Partido Social Democrata não vai deixar de continuar a prestar-lhe toda a atenção. Muito obrigado.
Deputado Ribeiro Cristóvão, dou por último a palavra ao deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também vou ser mesmo muito breve, até porque ainda tenho que falar isto antes de acabar. O Grupo Parlamentar do CDS saúda a presença da vossa associação aqui. Já foram recebidos, noutra ocasião, pelo Sr. Deputado Abel Batista. Eu, de facto, não tive a oportunidade de trocar impressões mais profundas com ele antes desta vossa audição, mas posso-vos garantir que assim farei. E, digamos, queria só fazer um apanhado de duas ou três ideias e que têm a ver com os problemas que aqui levantam e que, da nossa parte, merecem acompanhamento, preocupação e seguramente que, dentro das nossas possibilidades, quer com a presença da Sra. Ministra, quer por via de requerimentos, ou perguntas, melhor dito, tentaremos encaminhar para o Ministério da Educação esta questão, e que tem a ver, primeiro, com todos os problemas ligados à carreira que aqui relatam e que depois até apresentam um conjunto de propostas. Por outro lado, o próprio problema, que aliás é muito prático, tem a ver com a própria instabilidade no momento da colocação. E depois aqui uma questão que é a diferença entre a teoria e a prática, isto é, entre o que consta da lei de base e aquilo que depois acaba por efetivamente acontecer. E isto, sem querer estar aqui a entrar em despico, mas às vezes parece ser um tique muito próprio do Ministério da Educação, que, digamos assim, acaba por arranjar soluções para, digamos assim, para propostas que a própria lei tem, que às vezes são razoáveis, mas depois acaba por propor soluções que vêm desdizer tudo aquilo que era o objetivo formulado no início. Bom, e, portanto, eram só estas as três ideias que queria partilhar convosco. Continuaremos a acompanhar esta questão e agradeço os contributos que aqui nos trouxeram.
Muito obrigado, Sra. Professora.
Eu queria só fazer uma última intervenção, se me permitem. Gostaria de saber, se me é permitido, a posição do Grupo Parlamentar da Maioria, relativamente a este decreto de lei 35/2007, que impossibilita os professores das áreas técnicas e artísticas de preencherem um horário completo quando a escola assim o dispõe, possibilitando apenas de preencher metade de um horário, tendo de dividir um horário de um professor por dois professores. Isto só acontece com as disciplinas técnicas, vocacionais e artísticas, com exceção, além desta medida discriminatória, com exceção às escolas especializadas, nomeadamente a Soares dos Reis e António Arroio, que esses professores podem completar um horário completo. Os outros professores, como eu, que estão em escolas públicas, que são profissionalizados, têm de dividir para o ano o seu horário completo com outro professor. Gostaria de saber se é possível a opinião.
Algum dos senhores ou das senhoras deputadas do PS quer responder esta questão? Sr. Deputado Bravo Nico.
Obrigado. Antes de mais, muito boa tarde a todos. E, no fundo, esclarecer um pouco.
Eu posso dizer que não se trata, nós focalizamos, claro, porque é a nossa situação, das pessoas de teatro, mas fala-se aqui de pessoas de técnicas especiais, deste teatro, outro tipo de disciplinas que fazem parte dos cursos profissionais, que tanto se promovem agora, como expressões, como dramaturgia, como voz, movimento, outras coisas que há. Essas todas disciplinas técnicas e artísticas, somos mais, seguramente, que todos de António Arroz e de Soares dos Reis. E se for ver, os cursos que formam estes professores são 10, como disse o meu colega, portanto, somos o suficiente para... para se verificar uma discriminação relativamente a outros professores que estão em número menor, como as escolas especializadas, e nem todos são profissionalizados e nem todos estão nos quadros. Somos bastantes.
Ora então, vamos lá. No artigo 11º deste Decreto-Lei 35 de 2007, convém referir que há exceções, como certamente conhecerão, porque nós temos aqui essas cópias. E todas as atividades letivas que se inserem no âmbito do ensino pré-escolar ou do primeiro ciclo do ensino básico são uma das exceções que estão aqui consagradas relativamente à questão da dimensão do horário. Relativamente aos outros ciclos de ensino, com particular destaque, como diz a deputada Odete João, do ensino secundário, isso não se verifica. E isso corresponde, como foi referido pela senhora deputada Odete João, a uma matriz, digamos, de gestão curricular que entende que os contributos das expressões ao nível do ensino secundário não deverão configurar uma oferta permanente e total de uma escola, digamos, durante um período de tempo muito largo, mas deverão responder a situações que são necessidades de formação dos estudantes ou que são interesses, digamos, que são mais periódicos dos estudantes e que devem ter uma resposta por parte da escola no âmbito do seu plano de atividades e dos projetos curriculares de turma. O que é que isto significa? Significa que a aposta que foi feita ao nível do primeiro ciclo do ensino básico é uma aposta que, ao contrário, digamos, do que é algum entendimento, privilegia a área das expressões, particularmente das expressões curriculares, expressão plástica, expressão dramática, expressão físico-motora e expressão plástica, e estas expressão musical, e estas expressões hoje têm um tempo consignado que é superior ao tempo que havia antes. Não significa isto que elas não continuem a existir na componente curricular que é lecionada pelo professor titular da turma. Muito pelo contrário. E se tal acontecer em alguns casos, isso é incorreto. Porque essas expressões, no âmbito do currículo do primeiro ciclo do ensino básico, continuam a fazer parte do currículo do primeiro ciclo do ensino básico. Aquilo que acontece, digamos, num paradigma de escola a tempo inteiro, é que o tempo destinado à lecionação, ao trabalho, de aprendizagem, nessas áreas das expressões, é aumentado. E isso não é uma diminuição, é um aumento. E em muitas das escolas que eu também visito do primeiro ciclo do ensino básico, as coisas correm bem e os professores titulares de turma, no regime de monodocência, articulam-se, umas vezes melhor, outras vezes pior, com os professores monitores dessas áreas curriculares. Certamente também haverá escolas em que as coisas não se passam tão bem. E é por isso que esses relatórios que são feitos e que já, digamos que nós já temos conhecimento deles, de acompanhamento da implementação das atividades de enriquecimento curricular, também já sinalizam isso. E isso é um ponto muito importante, como referiu o Sr. Professor. Porque esses exemplos de mau funcionamento é que nós devemos eliminar. Nós não devemos permitir, como disse o deputado Miguel Tiago, e muito bem, que as áreas das expressões, particularmente a expressão dramática, que seja movimentada para fora da sala de aula e que fique exclusivamente, digamos, para ser lecionada por parte do monitor. Isso não é o espírito das atividades de enriquecimento curricular. É precisamente o contrário. É possibilitar que a atividade de docência de um professor em regime de monodocência, que é professor titular de uma classe de primeiro ciclo de ensino básico, possa ser complementada com um especialista das diferentes áreas curriculares que pode adicionar aprendizagem àquela que já é concretizada naquelas 5 horas que sempre existiram e que continuam a existir e que contém lá dentro essas atividades. Este é o paradigma. Ao nível do ensino secundário, digamos, o modelo não é este. o modelo é exatamente ter um currículo em muitas escolas. Não estamos a falar das escolas especializadas, estamos a falar das escolas, digamos, que não têm essa especialização muito concreta. Mas é um currículo que tenha algumas das suas componentes como se fosse de geometria variável e que possa ser diferente de ano letivo para ano letivo, de cada quarto de alunos para outro quarto de alunos. E que possa, por exemplo, um determinado conjunto de alunos, se tiver interesse e se houver, por parte dos projetos curriculares de cada turma e dos planos de atividades de cada escola, desenvolver projetos, como estão aqui inscritos nas seções, que contemplem aprendizagens de expressão dramática, o possa fazer. E que, para que eles possam ser concretizados, se possam contratar técnicos, digamos assim, professores especialistas, que possam dar o seu contributo. Deixe-me só terminar, porque senão não consegue compreender digamos, o pensamento. Não é? Portanto, é um paradigma diferente. Não se trata de criar uma área curricular permanente em todas as escolas ao nível do ensino secundário. Trata-se de criar condições para que, quando houver interesse por parte ou da escola ou dos alunos ou no âmbito de qualquer projeto que se possa desenvolver nessas escolas, haver condições para contratar os melhores especialistas que existirem para poderem contribuir para a lecionação dessas áreas. Portanto, são pensamentos distintos daqueles que existem ao nível do ensino básico e daqueles que existem ao nível do ensino secundário.
Este decreto-lei...
Obrigado, Sr. Deputado Bravo-Nico. Eu vou ter que me ausentar, tenho um compromisso e, portanto, peço ao Sr. Vice-Presidente Miguel Tiago para continuar a presidir aos trabalhos. Está lá?
Deixe-me só continuar. A realidade é maior, felizmente, do que o Sr. Deputado apontou. Existem cursos profissionais e tecnológicos a serem ministrados há muitos anos nas escolas e agora com a promoção dos cursos profissionais irão ser ministrados durante muito mais anos, que têm disciplinas técnicas específicas que são as disciplinas de maior ocupação no próprio currículo. E é essas disciplinas que estão a impedir os professores de terem horários completos também. Não se trata de projetos curriculares, trata-se mesmo de disciplinas próprias dos cursos profissionais e tecnológicos que têm que ser divididas por dois professores. Combatemos tanto... pronto. Okay.
Eu gostaria de um bocadinho responder à senhora deputada Odete João e também ao senhor deputado Bravo-Nico. Eu não caí da cadeira, porque já nas escolas há mais de 10 anos, com contratos e elecionar o teatro e a educação nas condições que todos nós sabemos, ou que pessoas fingem não saber que são. A senhora deputada Odete João vem aqui dizer que não tem especialistas no país inteiro para dar as AECs. Eu pergunto-lhe, tem aqui dois... A senhora deputada disse que não tem especialistas. A senhora deputada afirmou que não tem especialistas.
Senhora deputada, no fim da intervenção, se entender que deve ter algumas considerações, pois pode sempre inscrever-se.
A senhora deputada afirmou aqui que não há especialistas, ou não há oferta suficiente para especialistas no país inteiro para dar as AECs. E eu pergunto-lhe, tem aqui dois especialistas formados em teatro e educação, com 5 anos, com um estágio oferecido pelas escolas do Ministério da Educação, portanto, professores profissionalizados, que só podem dar meia hora. E temos ali um professor que me ajudou a profissionalizar, que é o professor Bravo-Nico, que eu compreendo, não compreendo realmente a sua intervenção. O que é que o senhor professor Bravo-Nico, quando era meu docente, na licenciatura em estudos teatrais, não era certamente essa ideia que nos propunha para irmos para o ensino da área de educação artística. Não era essa a ideia que o senhor professor Bravo-Nico nos tinha, que era termos horários de 12 horas, precários, e não podermos exercer a nossa função. Senhor deputado, desculpa que diga isso. Relativamente também à criação do grupo disciplinar. Senhores deputados, eu penso que nunca, enquanto não for criado um grupo disciplinar de teatro e educação, e também um grupo disciplinar de dança, nunca andaremos para a frente com estas disciplinas, quer no ensino artístico e jurídico, quer especializado. Não vale a pena. Os contratos de oferta de escola, como nós aqui bem frisamos, traduzem centenas de milhares de injustiças. O Ministério contrata professores e não fiscaliza sem qualquer habilitação académica. Contrata professores de português, contrata professor que é parente do Conselho Executivo. Não há qualquer fiscalização do Ministério da Educação das habilitações desses professores. E depois diz que contrata os melhores especialistas. Mas contrata como? Porquê é que não fiscaliza isso? Temos aqui no nosso anexo alguns dados que indicam isso. Por exemplo, um critério de habilitação é ter frequentado a escola no ano anterior. Quer dizer, eu não frequentei. Pronto, já não posso entrar, nem que esse professor não tenha obrigação nenhuma em teatro. E como isto há centenas. E nós temos meia dúzia, vamos lá, mas os cursos de teatro formaram nos últimos 10 anos alguns professores profissionalizados, que ainda são poucos, que para a oferta que existe nas escolas de teatro e educação existente e a ser dada por professores sem habilitação, chegaria perfeitamente, porque mais de 95% dos professores de teatro nas nossas escolas, da oferta de teatro, é dada por professores de outras áreas disciplinares, e o que é que o Ministério faz? Esses poucos especialistas não os aproveita. Diz-lhe assim, não, vocês vão só ter meio horário daqui para a frente. Entram ao meio do ano letivo, ou meio do ano letivo, não, no meio do primeiro período, se tiverem sorte, se houver escolas que sigam os critérios rigorosos, nós temos meia dúzia de professores, meia dúzia, entre aspas, de professores profissionalizados em teatro e educação, e temos alguns no desemprego, e temos centenas de professores de teatro a dar oficina de teatro nas escolas. Como é que é possível que o Ministério deixe isto e que eu não me sinta indignado com isso? Quer dizer, o Estado português formou num curso de Évora, existem mais cursos de teatro, mas o curso de estudos teatrais de Évora formou professores profissionalizados em teatro com estágio pedagógico nas escolas. Existem, vamos lá, 30, 40 professores, não posso precisar. E depois existem centenas de professores a dar oficina de teatro nas escolas sem qualquer habilitação. Existem estes professores no desemprego. E agora, além de estarmos no desemprego, vamos ter que ter só meio horário. Mas porquê? Foi para isso que nos andaram a formar em Évora, para abandonarmos o ensino, senhor Bravo. Eu não encontro resposta nenhuma. Nenhum dos senhores deputados nas audiências que tivemos anteriores considerou este decreto-lei. É um absurdo. Isto é um absurdo ou é má fé?
Eu queria só... Nós já ultrapassámos o tempo previsto para esta audiência. Eu julgo que, se for para responder, portanto, às questões que foram colocadas, vamos deixar a Proteto terminar. Mas apelava aos senhores deputados para que não entrássemos em debate, porque teremos certamente outras formas de fazer isso. Os senhores deputados colocaram as questões. Se houver mais questões, julgo que não haverá. Julgo que estamos todos claros sobre aquilo que tem sido levantado. Deixo nas mãos dos senhores deputados se vale de facto a pena entrar num debate quase que em diálogo. Mas ainda assim, tendo em conta que há mais interessados em falar da parte da Abroted, julgo que no âmbito dos esclarecimentos que ainda se devem, mas pronto, mas deixava este apelo aos senhores deputados para que...
Que é, porque é que vou falar numa escola, não vou dizer qual é o nome, precisava de dois horários completos para lecionar disciplinas da área de técnica, expressão e comunicação. E porque é que foram obrigados a contratar quatro professores com meios horários? É um pouco acrescentar isto. Não se percebe esta lógica, não dá para entender. E também não se percebe a lógica de a necessidade de sair da escola, porque pelo menos é o nosso entendimento que a educação artística é uma necessidade de toda a gente, não é daquela escola que acha que este ano deve haver, para o ano não, pois no ano seguinte sim. Só isso.
Muito obrigado. Não sei, julgo que estamos claros todos. Sr. Deputado Bravnik, afinal de contas, ainda pretende usar da palavra.
Apenas no seguimento da sugestão do Sr. Presidente, nós nos inscrevemos para podermos eventualmente esclarecer algum ponto. Eu acho que nós não estamos esclarecidos, porque há aqui várias coisas, há aqui objetos diferentes de discussão. E eu acho que convém nós separarmos esses objetos, porque senão, se misturamos todos eles no mesmo saco, nós ficamos com uma percepção errada da situação.
Sr. Deputado Bravnik, o entendimento que cada grupo parlamentar tem não é necessariamente o da Comissão. Aliás, a Comissão não tem que ter entendimento sobre esta matéria. Claro. Portanto, se o Sr. Deputado Bravnik entende que deve abordar esta questão com uma determinada perspectiva, está em toda a liberdade de fazer no seu grupo parlamentar. Eu julgo que cada grupo parlamentar não faz necessariamente essa...
Se o Sr. Presidente me permitir, a querer substituir à Comissão. Estou apenas, digamos, no tempo que me derem, a poder esclarecer algum do meu pensamento. No fundo, é um pouco isso. Nós temos esta questão no primeiro ciclo do ensino básico e no pré-escolar, que é uma realidade e que está consignada como exceção no decreto de lei. Depois temos esta mesma questão ao nível do segundo e terceiro ciclo do ensino básico, que é outra questão. E temos esta questão ao nível do ensino secundário normal, que é outra questão. E depois temos esta matéria no ensino secundário especializado, nas escolas que são especializadas nesta matéria, que é uma quarta questão. E estas quatro questões não têm todas a mesma resposta. Isto é que é importante. E é isto que eu gostava que compreendessem do meu discurso. Aquilo a que eu me referi foi ao ensino básico e pré-escolar e ao ensino secundário normal. Aquela questão que tem a ver com o ensino secundário especializado e as questões que têm a ver com o segundo e terceiro ciclo do ensino básico não foram aqui, digamos, objeto do meu discurso. E é aí que está o problema, particularmente ao nível do ensino secundário especializado, onde a continuidade e a permanência da contratação de professores se põe com mais acuidade. Esta é que é, esta aqui é que está a questão, certo? E só mais uma vez, senhor Presidente, se houve aqui, digamos, e digamos que nos conhecemos há bastante tempo, posso-me aqui, digamos, de certa maneira, orgulhar de ter contribuído para que a formação na área da expressão dramática, não só da Universidade de Évora, como de outras instituições, fosse, digamos, validada e fosse, de certa maneira, desembrulhada de uma confusão em que ela estava montada no ano letivo 2005 e 2006. E talvez você se lembre exatamente disto. Portanto, da nossa parte, do grupo parlamentar do PS, como a senhora deputada Roberto João referiu, há toda a disponibilidade para recolher os vossos contributos e contribuir para a resolução dos problemas. Mas os problemas não são só um. Temos quatro questões diferentes. Duas delas são problemáticas, duas talvez não sejam. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Então, vamos fazer assim. Excepcionalmente, eu julgo que isto é... se os grupos parlamentares a entenderem que ainda devem colocar mais alguma questão, e depois vou dar por fim, porque é tradição também, a palavra à Proted, para terminar. Pode ser assim? Estamos todos de acordo? Ok.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para perguntar telegraficamente, a disponibilidade do Partido Socialista, agora demonstrada pelo Sr. Deputado Bravo Nico, traduz-se exatamente em quê? Eu não digo as quatro áreas, mas qualquer coisinha deve haver.
Deputado, isso é um bocadinho fora do âmbito do que tínhamos combinado, se der perguntas para este lado. Sim, senhora.
Para terminar, evidentemente que houve aqui várias questões, várias reações, comentários, que mereceriam da nossa parte o prolongamento desta discussão, como é evidente. Nós queríamos só sublinhar que procurámos sistematizar neste memorando realmente a diversidade dos problemas que nós identificamos e que tivemos o cuidado de os alinhar e de sistematizar de forma a que sejam facilmente apreendidos e que, obviamente, tomamos uma posição, e uma posição no sentido de propor soluções, não é? Portanto, identificamos problemas e, posteriormente, na parte final do documento, sistematizamos também algumas das nossas propostas. Portanto, é esse o sentido do apelo que nós aqui fazemos para lerem atentamente o documento, refletirem e nos ajudarem no seu conjunto, não é? A encontrar as melhores soluções para a educação em Portugal e, particularmente, para a educação artística no nosso país.
Obrigado. Muito obrigado, professor. Julgo que todos ficámos esclarecidos os problemas. Os grupos parlamentares, certamente agora, cada um tomará as suas iniciativas. E, portanto, muito obrigado novamente por terem colocado estes problemas à Comissão da Educação.